E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com, e no vídeo de hoje a gente está aqui com mais um Conversa Audiofílicas, dessa vez com a Jéssica Fontinelli. Ela é uma advogada de direitos culturais, que trabalha com produções culturais, né, com questões culturais. E a Jéssica está aqui hoje para justamente a gente falar sobre essas questões relacionadas ao direito, relacionadas à legislação, enfim, tudo que tem a ver com essa parte aí, para a gente falar sobre música, sobre sonoridade, sobre outras questões. E aí, primeiramente, eu queria agradecer a Jéssica por estar aqui, por ter disponibilizado seu tempo. E a gente elencou alguns tópicos para conversar, e o primeiro seria esse, sobre a gênese do direito autoral, né? Por que que o direito autoral vem a existir. Então, vamos começar falando sobre isso?
Claro. É importante, assim, as pessoas falam de direito autoral, de uma forma geral, é importante eu acho a compreensão da lei, do que ela se motiva. A lei não nasce do nada. Então, a gente às vezes naturaliza que uma coisa é assim, porque que ela é assim. E é importante eu acho a gente pensar sobre isso. Então, por exemplo, para quem produz, e aí como a gente vai puxar essa conversa mais para os músicos, por exemplo, por que ter o direito autoral? Desde quando vem essa preocupação, né? Na verdade, produção cultural sempre houve. A gente coloca como um marco do direito autoral a questão da invenção do tipo móvel, a invenção da imprensa, no século XV. Porque a partir desse momento você tem a questão da reprodução acelerada. Então, a partir daí é que você começa a pensar na questão do autor, dos direitos desse autor, dos direitos desse criador dessa obra intelectual. Porque a partir do momento que você tem aquela reprodução ampla, você faz aquela obra circular. E essa circulação dessa obra é que pode começar a gerar danos ou mesmo gerar benefícios, que aquele criador da obra vai querer gozar deles, ou vai querer proteger sua obra. Então, os direitos autorais vêm mais ou menos a partir daí, o que se entende hoje, né, o que a gente aponta como origem do que é o direito autoral. E uma coisa até que a gente estava conversando é justamente a questão dos interesses. Porque, por exemplo, você pensa, qual o interesse daquela lei em proteger então? Quem está em jogo naquela lei?
Sim.
O que se pretende? Na verdade, a ideia da lei, a princípio, é estimular a criação. Porque
Evitar as cópias, né?
você compreende que a criação intelectual, que a criação artística é importante para a sociedade. Então, como eu vou estimular que as pessoas criem, que as pessoas produzam obras intelectuais e artísticas. A ideia do direito autoral é ser um estímulo a isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem um conflito. Porque você. O que é que a lei precisa mediar? O interesse privado do autor e o interesse da coletividade. Porque, ao mesmo tempo em que você quer proteger aquele autor, aquele criador, como uma forma de estimulá-lo a produzir. Você também tem a sociedade que quer usufruir dessa obra. E aí você tem essa questão aí para você mediar. A lei tem que proteger de forma que o autor possa aproveitar a obra para
E se sente
benefício próprio, se sentir
motivado, né, para
motivado,
produzir de novo.
mas a sociedade também tem.
Que é a grande questão da pirataria em si, né? Tipo.
Se foca muito na questão da pirataria, mas também tem outras questões envolvidas, por exemplo. E essa questão da pirataria também é bem complexa. Porque hoje, como mudou muito o cenário, hoje você vai ter pessoas até que dizem que a pirataria beneficia, de uma certa forma, a produção. Porque por meio da pirataria, mais pessoas têm acesso àquela obra. E aí o ganho, por exemplo, se você
Se torna
pensando
um
em questão da
marketing, né, às
música,
vezes.
exato. Pensando na questão da música, por mais que você tenha talvez tenha um déficit que você possa atribuir à pirataria da venda, por exemplo, de CDs, de DVDs, de músicos, de compositores, e realmente isso é uma preocupação legítima, mas também não é tão seguro aquele cálculo às vezes apresentado, de que a pirataria resulta num déficit X de vendas, de demissões, de tananã. Porque você também não tem como apontar que aquelas pessoas que estão comprando produtos pirateados teriam como
Comprar
comprar os
caso não fosse
produtos
pirateado.
respeitando os direitos. Esse é um ponto legítimo também. Mas ao mesmo tempo, a pirataria facilita a circulação daquela obra. E aí você vê um ganho também, por outro lado, de um ganho patrimonial mesmo, resultante daquela divulgação, portanto, em shows, portanto, em outros tipos de produtos.
Sim.
Então, que inclusive, essa é outra questão. O autor, ao mesmo tempo, o criador, ao mesmo tempo que ele quer ganhar o dinheiro com aquilo, outro interesse bastante dele é o de ver a sua obra difundida. Circulando, de ver a sua obra difundida, sim, de ver a sua obra conhecida.
Muito frustrante você fazer um filme, sei lá, e pouca gente assistir, né?
É. Tanto é que hoje muitos artistas, eles colocam a obra já disponível em plataformas, ou até disponíveis para baixar, sobretudo artistas mais independentes, que não estão ligados a produtoras, que gerenciam a sua própria carreira, muitos deles fazem isso. Eles disponibilizam amplamente o acesso à obra, eles se resguardam de alguns direitos, né, claro, mas eles disponibilizam amplamente para aquilo ser baixado, como uma forma de se tornarem conhecidos, como uma forma de ver sua obra circulando mais facilmente.
Que essa questão do resguardar, bom, acho que tem alguns tópicos que você falou e levanta, né? Uma das questões seria essa, de resguardar seria essa criação do Creative Commons, né? De você ter algumas modalidades, alguns formatos.
Isso. Você escolhe, né? O que você vai... O
se
uso.
A pessoa pode alterar, não pode alterar, você pode, né?
Tem vários usos, o Creative Commons é muito bacana. Mas, assim, tudo é questão de interesse e todos os interesses são legítimos, né? Mas aí você vê pra onde vai. É até importante saber isso porque você entende melhor o que está posto, né? Quais são os cenários. E até, assim, o que, que a lei realmente está conseguindo fazer. Se ela está conseguindo proteger o criador, se ela está conseguindo proteger, na verdade, o setor mais empresário da coisa, as produtoras, as editoras musicais, se está conseguindo proteger o público, né? Que eu acho que cada pessoa pode ter a sua compreensão de acordo com o seu lugar de fala também. Né? Se eu sou o músico que faz, se eu sou o compositor, se eu sou o produtor que investi meu tempo, meu dinheiro, minha concepção para orientar aquele artista também, todos os interesses estão aí, são legítimos. É mesmo?
Uma coisa que você falou aí que eu lembrei, duas questões aqui. A primeira, existe uma história que se conta do Mazzaropi, né? Cineasta.
Sei.
Assim, ele não era... Eu não acho que o Mazzaropi era tão... Ele era muito mais voltado para a questão da produção e de ser um ator e tal, né? Mas ele tinha um direito sobre os filmes. E aí, em dado momento, disse, né? Algumas pessoas dizem que o Mazzaropi é o cinema, vamos dizer assim, de maior público de todos os tempos do Brasil, porque muitas vezes ele chegava e colocava numa praça para exibir para um monte de gente, assim. Ia para o interior... E pegava um pano, erguia numa praça, assim, projetava um filme que era dele para o pessoal assistir de graça, né? Ou então cobrando, sei lá, um valor como se hoje fosse 50 centavos, né? Fosse um valor muito baixo. Uma outra coisa também que aconteceu, acho que a gente até testou isso numa outra conversa da Audiofílicas, sobre a indústria de forró, que foi uma indústria que há uns 10 anos, né?
Distribuía os CDs, né?
Passou, agora de sertanejo também, né? Passou a entender o CD como um cartão de visita, né? Teve uma vez que eu tava viajando para Salvador, e aí, acho que foi 2012, alguma coisa assim. E aí tinha um cara, foi conversando, ele falou que era produtor de uma banda de axé e tal, puf, tá aqui um CD, né? Também ano passado também, eu tava num restaurante e tal, à noite, assim, com os amigos. Era um restaurante numa região aqui que tem alguns locais que o pessoal vai à noite pra festa. Sim. E tal. E aí passou uma menina, assim, distribuindo, tá até ali, alguns CDs de sertanejo, assim, e tipo, de graça, assim, tá aqui pra você, ó, e atrás tem contato, né, e tal, então... É algo que está em constante mudança, assim, né? E constante mudança não de conceito, assim, porque isso foi até uma coisa que eu estava falando com o Pingo no Conversa de Ofílicas 1, assim. Hoje não existe mais a ideia de... Já faz muito tempo, né? Faz mais de 10 anos antes de você viver de uma obra reprodutível, né? Da reprodutibilidade técnica, por exemplo, um CD. Você não consegue mais viver de um CD, né? E um Spotify, por exemplo, ele não vai te dar muito dinheiro, a não ser que você seja um mega, ultra É grande. E se você for um mega ultra grande, ainda mesmo assim ainda vai ser uma pequena parte, porque você vai ganhar muito mais dinheiro com outras coisas. Propaganda, shows, enfim. Mas é algo que modifica muito, assim, né?
É.
Tipo.
E ao mesmo tempo, exatamente isso, ao mesmo tempo a gente tem uma tendência. Aí falando tanto do meu lugar de fala, que são os profissionais do direito, mas como uma tendência da sociedade, de uma forma geral, de ficar preso a velhas estruturas.
Sim.
Então, a sociedade muito dinâmica vai mudando e a gente tenta garantir aquilo que passou, está passando, está se transformando e se prende, em vez de se esforçar para se adaptar.
Sim.
Né? Então, realmente, isso é fato. Tem setores, né? Por exemplo, da produção musical, que entenderam essas mudanças e que estão tentando correr junto com elas. E se adaptar a elas, tem outros que estão tentando ainda seguir como era antes e tentar minar os problemas. É uma questão que
Sim.
com o tempo vai ficar claro.
Um exemplo recente disso foi o Steve Tyler, do Aerosmith. Ano passado ele teve um período assim que ele falou muito mal do Spotify. Né, porque ele falou que o Spotify dava um dinheiro muito pequeno e tal, né, com relação a isso. E na verdade o que o Spotify fez foi adicionar mais uma fatia, assim. Quando você tem, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é cientista social e ela escreve, ela tem alguns livros. Os livros dela são bem conhecidos, são questões relacionadas a pessoas transgêneros na sociedade e tal. E como ela já faz algumas décadas que ela começou isso, é algo de. Que na época não se falava como cientista social, sabe? E ela fala que quando ela vai para uma palestra, ela leva vários livros, porque as editoras às vezes cobram 90% em cima do preço, assim, quando ela vai distribuir. Então 90% do preço é para a editora e 10, 5 a 10% às vezes é para ela, né? E ela me lembra também essa questão do Steve Tyler, assim, porque o que o Spotify fez foi adicionar mais uma fatia. Então você tinha uma fatia da gravadora de lucro, você tinha a fatia de produção, né, os custos de produção, e você tinha a fatia que ia pra banda, pro
Sim.
músico, enfim. E agora você tem a fatia de distribuição porque a gravadora ainda está aí, entendeu? A gravadora ainda está
Claro, e exerce um
no, no, no.
papel super importante
Sim.
ainda.
Mas assim. O tanto que vai para o músico é bem pouco, assim, é uma coisa que, né?
Tem até um livro, porque é justamente isso que a gente tá falando, né? A questão de essa lei, que é uma lei de direitos autorais, ela hoje, no contexto atual, ela protege mais quem? Ela protege mais os interesses de quem? É do empresário? É do criador? É de quais setores? Quem tá ganhando mais aí? Então, realmente é uma questão. Hoje tem muitos criadores que eles estão tentando ter realmente uma produção independente, uma carreira independente, até para conseguir se desfazer disso. Tem um livro que, para quem se interessar por essa leitura, é do professor chamado Márcio Pereira. O título do livro é Direito de Autor ou Direito de Empresário? Porque ele vai trabalhar com isso. Mas, claro, a partir do momento que você conversa com o autor, você vai ter uma compreensão. Se você conversar com o produtor, ele vai colocar ali outras questões do trabalho dele que ele acha que merecem essa proteção maior, né? Então, realmente, é uma questão, assim, bem complexa. Por exemplo, o próprio autor, se você parar pra pensar, às vezes, e aí não é querendo fazer advogado do diabo, ou já fazendo, né, que tá ali pra qualquer lado, mas o próprio autor, quando ele coloca, assim, se coloca na defesa da questão da sua criação, às vezes, a depender da fala, parece que aquela criação é uma coisa, assim, muito iluminada, né, fruto de uma mente geniosa, absurda, assim.
Que muitas vezes é um recorte de várias outras coisas.
E que, assim, a gente sabe que o autor, o criador, claro que merece todos os méritos, todos os aplausos, todo o reconhecimento fundamental para a sociedade. Mas, assim, ele também não cria do nada. Ele
Ele
não
tem
tem um insight a
referências,
partir do
sim.
nada. Ele tem referências. Ele tem uma convivência social, né? Ele não tava numa pirâmide perdida em outra galáxia e pensou tudo sozinho.
Sim. Até
Ele
porque se
tem
ele fizesse isso, ninguém ia
inspirações.
entender,
Então,
né?
ele tem inspirações, né? Uma Madonna, ela não vem do nada, ela vem de outras musas, de outras divas. Ela bebe inspirações de outras. E mesmo sociais. Daí vem a questão, por exemplo, se você parar para pensar, da importância do domínio público. Porque o que é a questão do domínio público? Até para falar de domínio público, a gente tem que dar um passo atrás. Falando em grossos termos, assim, para qualquer pessoa entender. O direito autoral, basicamente, se a gente fosse resumir, ele é um direito de exclusividade. Ele é um direito de exclusividade sobre aquela obra. Ou seja, durante o tempo em que aquela obra estiver protegida por direitos autorais, o autor daquela obra ou titular, que aí depois a gente pode conversar sobre isso, quem são os possíveis titulares, né, quando não o autor, ou titular de direitos sobre aquela obra, ele vai deter a exclusividade de uso, de exploração sobre aquela obra. São 70 anos e, a depender da obra, tem uma diferença da contagem desses 70 anos. Sim. Mas, então, o que é o domínio público?
70 anos, não tem nenhuma coisa de 5, uma coisa assim, não.
Tem, é porque tem alguns...
Que, às vezes é da morte do autor, às vezes é do orçamento.
Exatamente, né? Aí é o início da contagem que vai diferenciando, mas a maioria são 70 anos.
Uhum.
No Brasil, na União Europeia, nos Estados Unidos... Que inclusive se envolve o caso do Mickey, mas depois a gente volta. Porque, mas aí o que é o domínio público? O domínio público é justamente quando esse direito autoral, esse prazo de proteção da exclusividade do direito autoral termina.
Uhum.
Então, passado esse prazo da exclusividade, a obra entra no que a gente chama de domínio público. Ou seja, a utilização, o uso daquela obra fica liberado.
Uhum.
E aí, por que isso é tão importante? Por que isso faz tanto sentido? Porque a partir do momento em que você sabe que aquela sociedade, E quando é que eu falo sociedade? Não estou falando da sociedade do momento em que a obra foi produzida. Estou falando da sociedade desde os seus primórdios, de tudo que já existiu. A partir do momento que você sabe que tudo aquilo contribuiu para aquele criador de uma obra produzi-la, é importante que também, depois de um certo tempo de uso, e aí esse tempo exclusivo de uso é uma forma de você, né, remunerar aquele autor, de você reconhecer o trabalho daquele autor, é importante que aquilo volte para a sociedade.
Uhum.
Porque aí a sociedade vai poder usufruir daquela obra. E é importante, quando você pensa que é um estímulo à criação, o domínio público é excelente.
Uhum.
Porque são justamente as obras em domínio público que mais favorecem a criação de outras obras.
Uhum.
Então, por exemplo, você pensa a música.
Se pensar a Bíblia, por exemplo. Não existe mais filmes feitos no mundo do que
exatamente.
Filmes
bíblicos. Se você pensa uma música, aquela música podendo ser utilizada em obras audiovisuais.
Uhum.
Adaptações de livros.
Sim.
Quanto isso gera de peças de teatro, de filmes, de tudo.
Uhum.
Então, a questão de obras em domínio público é excelente justamente para a criação de outras obras.
Sim.
Claro que não necessariamente precisaria estar em domínio público, né, se você autoriza certos usos. Mas vamos pensar de uma forma geral. De uma forma geral, os autores, os criadores e os titulares de direitos autorais, eles gostam de usufruir, o que é legítimo também, desse período de exclusividade. Mas após esse período de exclusividade, que é justamente o que a gente está colocando de domínio público, isso gera um benefício à produção cultural maravilhoso.
Uhum.
É porque você dá uma gama de possibilidades.
Eu tava pensando aqui, você tocou no assunto do Mickey, de outras pessoas pegarem o direito autoral que não foram quem criou, né? Mais descendentes e tal. Quando a gente tava falando, você tava lembrando do exemplo do Marvin Gaye. E aí também lembrando dessa questão do anacronismo, de você não saber lidar com novas mídias e tal. Marvin Gaye é uma história muito trágica, né? Não sei se você conhece o músico, né? Ele morre, acho que em 82, 84, morto pelo pai, né? Ele deu uma arma de presente pro pai, de aniversário, e o pai usa a própria arma para matar. O pai dele é um pastor, algo do tipo, não tenho lembrança agora, mas matou porque não gostava do conteúdo das músicas de Marvin Gaye, que tinha um conteúdo muito sexual. É engraçado porque o pai do Marvin Gaye, até um dia desse ele tava vivo, não sei se ele tá ainda, uma casa pra idosos, assim, foi, não sei nem se chegou a ser preso e tal, porque assim que ele foi preso, descobriram que ele tinha um problema no cérebro e que, não, tipo, um problema no cérebro que ele ia morrer mesmo, assim, um tumor, alguma coisa assim. É, e ele não morreu, ele tá vivo há décadas, ou já morreu recentemente, não sei. Mas a família mantém, assim, a pulso firme, né, e fechado, assim, os direitos atrás da música do Marvin Gaye. Então, demorou muito tempo para as músicas do Marvin Gaye entrar no Spotify, comparado com outros músicos. Demorou muito tempo para as músicas do Marvin Gaye, por exemplo, YouTube, antigamente, ainda se tem, né, mas antes dessa era do Spotify, a gente escutava muita música no YouTube, né, às vezes, e era muito, assim, música do Marvin Gaye subia semanas, assim, tiravam, porque não, a família caçava voluntariamente, assim, sabe, pra não ter e tal. E aí é doido, assim, porque é algo que o cara criava pra um público, né, e tal, e era um grande músico e tal. A família mantém isso como patrimônio dela pra se sustentar, pra, né, é uma coisa...
Acaba que desvirtua... Talvez até a intenção do próprio criador,
sim,
né? De... Pois é, essa questão aí são... Tem duas coisas. Aí que tô falando, no caso, são os descendentes, né? Porque os direitos patrimoniais sobre a... Os direitos autorais, eles se transmitem aos herdeiros. E... Mas, ao mesmo tempo, também tem a questão da transferência de direitos. Por exemplo, hoje, a maioria dos autores, na verdade, eles cedem os seus direitos por meio de um termo de cessão... normalmente sempre com retribuição patrimonial, lógico, para produtores. Então, tem isso. A questão dos 70 anos, por exemplo, no caso do Marvin Gaye, é porque é diferente. Tem, quando você pensa em fonograma, que é basicamente a fixação daquela obra musical num suporte físico, né? No caso dos fonogramas, os 70 anos, eles contam a partir da fixação do fonograma, né? No caso de radiodifusão, da transmissão da radiodifusão. É diferente, por exemplo, se você pega um autor de livro, os 70 anos só começam a contar a partir da morte de 1º de janeiro do ano subsequente à morte daquele autor.
Sim.
Já no caso do fonograma, é 1º de janeiro do ano subsequente àquela gravação.
Mas você tem como perpetuar um pouco mais, ou mais, por exemplo... Um caso que teve, não sei se foi no começo do ano passado, no começo do ano anterior, é que isso aconteceu e 2 semanas depois desaconteceu, né? Inventando a palavra aqui, mas que o herdeiro do Tolkien, ele abriu para domínio público, assim, as obras do Tolkien, né? E aí a família do Tolkien interviu rapidamente, alguma coisa assim, tipo, ele já é um senhor, né, e tal. E voltou a não, né, tipo, ele anunciou que aconteceria, né, mas não foi pra frente, né, não houve o processo de fato de colocar em domínio público. Mas a questão se consegue se manter esse direito?
Pô? Não se consegue prolongar. A questão que tem que ver, eu não conheço esse caso, mas tem que ver do que tá se tratando, porque, por exemplo, para não confundir, por exemplo, para ficar mais fácil. Uma música pode até ter caído em domínio público, certo? Mas a partir do momento em que você tem uma nova gravação daquela música, aquela nova gravação, aquela interpretação daquele intérprete, aí sobre essa obra já tem a proteção dos direitos autorais. Então você já pensa, como é um novo fonograma, embora a utilização daquela música possa ser feita por qualquer pessoa, aquele fonograma já tem o seu novo prazo de proteção, porque ele é um fonograma independente.
Sim.
Pensando, por exemplo, só para facilitar em termos, por exemplo, uma obra literária.
Eu só confio aqui se o Tolkien morreu. Ou qual a data que ele morreu. Ele morreu, já morreu.
Então tem que ver aí exatamente sobre o que se trata, entendeu? Para não ter confusão. Por exemplo, se você pensa uma obra literária, você tem o texto daquela obra. Ela caiu em domínio público. Então, o que significa dizer isso, por exemplo? Que qualquer editora, por exemplo, pode pegar aquela obra e fazer uma nova edição, certo? Mas aquela edição produzida, aquela nova edição produzida, ela, por sua vez, está protegida pelos direitos autorais. Então, eu não posso pegar aquela edição e tirar cópias.
Sim.
E vender cópias.
Entendi.
Porque uma coisa é a obra, é o texto, outra coisa é a edição. Sobre aquela nova edição, tem direitos autorais sobre aquela edição. O direito autoral protege
Sim.
aquela edição. Não é o mesmo que dizer que eu posso pegar... Eu, sendo outra editora, posso pegar o mesmo texto do autor, o texto original do autor, e fazer uma nova edição.
Uhum.
É diferente, entende?
Só pra confirmar que não faz nem 50 anos que o Tolkien morreu.
É.
É porque, assim, eu fiquei pensando, poxa, ele é do século XIX. E aí eu fiquei pensando quando que ele morreu. Mas não, ele morreu em 73.
Mas, então, de qualquer forma, aí, no caso, se for a proteção ao fonograma, tem que ver...
É um livro, né, no caso. O Senhor dos Anéis,
sim,
o Marion.
Sim, sim. Ah, sim. Eu já tava pensando no...
Não, não é.
No
não,
você tem que pegar realmente... só ele é autor de livro. A partir de 70 anos depois da morte dele.
Então, a partir do... O acho que o Pequeno Príncipe entrou em domínio público ano passado, né? Retrasado, né? Mas é muito doido isso, porque a família, ela é quase uma caixa de ouro, assim, porque a família, ela mantém em marketing por 70 anos, muito, muito, porque é uma renda, né? Então, com certeza, por exemplo, sei lá, a família do Elvis mantém aí essa... Aí, no momento que um Elvis entra em domínio público, isso é...
Ah, mas total, essa questão da família é muito importante. Por exemplo, a questão do Mickey que eu tava falando, nem sempre foi 70 anos o prazo de proteção legal. Quando a gente fala em direito autoral, a gente está falando tanto em legislação nacional como também em legislações internacionais, acordos internacionais. E o Brasil meio que vai seguindo o rumo de outros países. Então, dos Estados Unidos, União Europeia. O Mickey, ele estava quase entrando em domínio público, estava se aproximando quando teve um lobby muito grande para a extensão desses direitos autorais. A lei... Nos Estados Unidos, os acordos que regiam essa questão dos Estados Unidos previam 50 anos. Tava assim nas imediações, claro que não foi exclusivamente o Mickey, mas o Mickey é um bom parâmetro. Tava nas imediações do fim desse prazo, quando foi estendido para 70. Então,
Mas
realmente
aí
é a questão
como que
de
eles estenderam?
Lobby? Lobby para alteração
O que
de
é lobby?
tratados. Lobby é influência. É a questão do poder. Lobby não é nada ilegal. Lobby é a questão da influência que você tem sobre aquela área, sobre aquele setor e quem pode se envolver. Então, por exemplo, essa pergunta que tu fez. Tem como estender o prazo? Não. Assim, eu sozinha tenho como estender o prazo de proteção de uma obra minha ou de algum falecido, parente meu? Não.
Mas se você for a maior
Mas...
empresa de entretenimento do mundo,
E você
talvez.
conseguir mexer as estruturas, mexer os acordos internacionais, mexer as leis que regem, tem. Mas só por meio de alteração legal, seja de acordos e convenções internacionais, seja de legislação nacional, entendeu? Mas de outra forma, não. Eu sozinho não tenho. Aí o que pode gerar confusão caso a caso, de uma incompreensão pública, é ver realmente o que é que está se protegendo. Se é obra original, se é uma obra derivada. Que por sua vez vai ter uma proteção, obra derivada, basicamente, quando você pega uma obra original e transforma em outra, né? Tradução, obra derivada, adaptação de livro a um filme, uma obra derivada.
Entendi.
Você tem uma obra original e a partir dela você cria e transforma em outra obra, certo? Mas a família, por exemplo, não é a mesma questão de, por exemplo, outros titulares de direito autoral. Até porque. Vamos supor, vamos pensar assim, na verdade, quem são as partes do direito autoral se a gente pensar em música? Você vai ter o letrista, não necessariamente vai ter, porque tem composições que não envolvem letra, mas a princípio, se tiver, você tem o letrista. Você tem o compositor. Você tem a editora musical. Você tem a produtora, às vezes, desempenha o mesmo papel. E. Você teria também a questão dos intérpretes, dos executantes. Cada um deles é uma parte. E o direito autoral, você tem a questão do próprio autor e você tem os outros que têm direitos conexos. Direitos conexos, basicamente, são direitos laterais. que é justamente da questão, veio a partir de lobby também. Que, o que foi? Foi a compreensão de que, embora você tenha o autor, que é o criador da obra, por vezes você tem pessoas ali que contribuem de uma forma tão relevante para aquela obra, ou para a execução daquela obra, que você sentiu a necessidade de proteger essas pessoas.
No caso,
então,
tipo,
os intérpretes.
É, os atores, muitas vezes acontece isso, né? Tipo,
é, por exemplo,
um SBT da vida resolve
regravar.
Reexibir uma novela, tem que pagar. Teve um caso,
esse contexto era o último. Por exemplo, uma música, aí. Se você pensa, às vezes a música é excelente,
uhum.
É, mas ela só vai ter aquele determinado alcance quando uma certa pessoa grava de um jeito espetacular e
sim.
Aquela gravação, aquela versão específica faz um sucesso estrondoso.
Uhum.
Então você então tem isso, assim, tem os direitos do autor e tem os direitos conexos, que são esses direitos laterais. Esses direitos que não são os do autor, mas são a determinadas pessoas que foi reconhecido legalmente a importância para aquilo ali.
Entendi. Então, acho que disso a gente poderia partir, né, para falar sobre as mídias em si, que é o último tópico que a gente tinha delineado para conversar. Porque é uma grande questão, assim, né, porque a gente tem, enfim, a gente tem rádio, a gente tem televisão fechada, não só é direito de música, né, relacionado, mas quando você pega um direito de autorização de uso da imagem, é direito de voz e imagem, né. Você também tem a questão da internet, que aí, enfim, uma grande quantidade de pessoas utiliza a internet e utiliza as músicas e obras protegidas com direito autoral, né, que usa de uma forma muito doida, assim, tipo, muito sem uma regulamentação, muitas vezes, né, acreditando, eu posso usar um pouquinho, porque, enfim, né. Existe também essa questão de, tipo, é um uso, mas é um uso educativo, né? Teve um exemplo há uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, de um cineclube que usava... Porque cineclube usa qualquer filme, né? Não tem, assim... Normalmente eles só pegam um filme mesmo, às vezes baixam da internet mesmo e exibem. E tinha um cineclube que estava exibindo alguns filmes e cobrava 50 centavos. Que aí parece que isso complica a coisa, né? Quando você começa a usar dinheiro, né? Era um valor muito baixo, 50 centavos, né? Mesmo 10 anos atrás, era um valor muito baixo. Mas mesmo assim, foram atrás porque, enfim, tinha dinheiro envolvido, né? Houve um problema. Teve até um outro cineclube, mais recentemente, acho que era cineclube com cachaça, uma coisa assim, que eles cobravam R$20, mas dava uma dose de cachaça. Os R$20 era uma dose de cachaça, não era pro filme. E também tem essa questão do uso aceitável, assim, né? Porque é um negócio que eu fico muito perdido, sabe? Quando eu leio sobre o uso aceitável, que eu fico achando assim que o que vale é o que o juiz diz, assim, sabe? Porque é como que é interpretado aquele caso, assim. Porque eu fico muito perdido nas regras, assim. Quando que é um uso aceitável, quando que não é um uso aceitável. Também não sei se há uma variação de país para país, porque eu também já li textos em inglês, li textos em português sobre isso. O YouTube, ele dá uma, por exemplo, né, um guideline sobre o uso aceitável. Mas, vem dos Estados Unidos. Acho que até o próprio vídeo que eu assisti era em inglês, assim, sobre o uso aceitável, né, fair use. Enfim, vamos falar sobre isso?
Vamos. Então, tocou em muitos pontos importantes. Tentar aí abordar cada um deles. Essa questão do uso aceitável realmente é determinado baseado em acordos internacionais e legislação nacional. Então, embora existam diferenças entre direito autoral nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, tem muita coisa em comum também,
uhum.
Por causa das convenções internacionais. Então, tem alguns instrumentos que realmente existem nos Estados Unidos que não existem aqui. Por exemplo, o escritor fantasma. Né, uma figura que o direito brasileiro não acolhe.
E o que é isso?
Por exemplo, eu vou ser o autor... Normalmente isso acontece muito com biografia, para ser falar por meio de exemplos. Eu vou escrever uma autobiografia, mas porque eu sou uma personalidade muito famosa, mas assim, eu não tenho talento para escrever. Então eu contrato um autor fantasma para escrever aquela minha autobiografia.
Uhum.
Só que ele nunca vai aparecer. Quem vai aparecer como autor da obra sou eu.
É, sou.
Os Estados Unidos prevêem isso tranquilamente.
Uhum.
É, o Brasil não. Então, tanto é que houve uma questão até relacionada ao livro da Bruna Sofistinha. Porque também teve essa questão, uma pessoa se apresentou como sendo o escritor fantasma da Bruna Sofistinha. E o Brasil não reconhece isso. Então, assim, quem escreveu é o autor da obra.
Sim.
Porque, a princípio, como é que funciona o direito autoral? Você se coloca como autor da obra e, não havendo prova em contrário, aquilo é o suficiente.
Uhum.
Você é tido como autor da obra. A partir do momento em que outra pessoa alega que, na verdade, ela é o criador daquela obra, a criadora daquela obra, aí sim você vai ter aí uma discussão e vai haver uma investigação de provas para determinar a autoria. Então, por mais que... É uma presunção. Se tá lá o nome daquele autor, a princípio é dele. Mas se vier uma pessoa e discutir essa questão de quem é ou não o autor, aí sim você vai investigar, certo? Sim. Aí, por exemplo, abordando essa questão que tu falou dos usos aceitáveis de ficar na mão do juiz. Pra ser muito sincera, abri meu coração. Complicadíssimo.
Sim.
Por quê? Pouca gente, tanto no setor público, até mesmo no setor privado, estuda essa questão de direito autoral. Então, é muito difícil você ficar sob o julgamento de alguém que não entende a matéria e que, por vezes, pode não ter tempo de se dedicar a entender.
Uhum.
Então, a dica, inclusive, para quem trabalha com produção cultural, é sempre se cerque de uma boa assessoria.
Sim.
Para você sempre fazer tudo de acordo com a lei e, sobretudo, contratos. O que defende mais as pessoas relacionadas à produção cultural, o que mais defende a questão da produção cultural, são contratos bem feitos. Porque é muito mais fácil você discutir a execução de um contrato na justiça do que você discutir as determinações legais.
Uhum.
Por quê? Porque para isso o juiz precisa entender não só a lei, ler a lei, mais ou menos entender, mas entender uma série de outras coisas que não estão na lei.
É quase como se fosse tipo um acordo prenupcial, assim, uma coisa.
É, porque de... olha só, por exemplo, eu vou ser muito sincero, dividir aqui um caso. Eu tava defendendo. Eu tinha um. Tem um caso relacionado a plágio. Não vou dizer aonde é que foi. Não foi no Ceará. Eu tinha um caso relacionado a plágio e eu tava conversando com o juiz sobre isso, porque a outra parte estava acusando meu cliente de plágio do projeto dele, da ideia dele. E eu estava tentando convencer o juiz, e o juiz já tinha dado algumas medidas liminares, algumas coisas que estavam prejudicando meu cliente, e eu estava defendendo o interesse dele, né? Então eu cheguei, fui conversar com o juiz e expliquei que ideia não era protegida por direito autoral, porque o direito autoral, a lei 9.610, ela prevê, estão excluídas de proteção do direito autoral, tal, 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 tal. A ideia é uma delas. Por quê? Porque não tem como você proteger uma ideia. Você pode ter uma ideia maravilhosa aqui e do Sim. outro lado do oceano, outra pessoa tem a mesma ideia.
Não,
não tem como...
Uhum. Não,
e você precisa da exteriorização daquilo, você precisa de certas coisas. Ideia absolutamente uhum. não é protegida por direito autoral.
É interessante ouvir isso, porque, assim, uma das coisas que... Uma vez eu estava numa aula que não era exatamente um professor, era um produtor de obras de cinema, que falava o funil da produção, né? E aí, tipo assim, tantos filmes passam da ideia, tantos filmes chegam ao roteiro, tantos filmes conseguem dinheiro para gravar, tantos filmes conseguem terminar a produção, tantos filmes conseguem terminar a edição, tantos filmes conseguem... Ele tinha, sabe? Sim. Tipo assim, não sei de onde é que ele tirou aquilo, mas ele tinha uns gráficos, assim. Tantos filmes conseguem... entrar em exibição em cartaz, tantos filmes conseguem chegar à segunda semana. Isso era o ápice, assim.
Uhum.
Você passar para a segunda semana. Está na televisão, aí gera outra história, mas... E era um número muito ínfimo, assim. Uhum. Era muito abaixo de 1% a quantidade de pessoas que conseguiam chegar essa segunda semana, sabe? Só que mais, assim, a enormidade morria na ideia. né, assim, porque a ideia todo mundo tem, assim, a gente pode ter ideia de 10 filmes aqui agora, e não é por isso que esse filme, né, vai deixar de ser executado por outra pessoa, assim, porque a gente teve uma ideia, e aí o pessoal fala, ah, roubou minha ideia, né, então, com certeza existe, com certeza deve ser muito chato, né, assim, uma pessoa tipo, ah, eu tenho uma ideia de fazer esse filme, e aí uma outra pessoa que tem mais condição que eu escuta, faz rapidamente, né, esse filme, mas rapidamente eu perdi.
Não, isso é terrível, absolutamente terrível. Mas...
Mas se pudesse ser registrado, eu abriria espaço
também
pra...
Também iria engessar de uma forma terrível, né? Tudo tem um lado... Claro que ninguém tá falando em defender desonestidade, né? Não é isso. Mas realmente, se você a princípio prevesse, se a lei prevesse a proteção da ideia, você engessaria a sociedade de uma forma absurda, o avanço social de uma forma absurda. Mas eu fui falar isso pro juiz. Disse, excelência, plágio não é passível. Falei com toda delicadeza. Plágio não é passível de proteção de direito autoral. A lei exclui. Doutora, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu não acho possível duas pessoas terem a mesma ideia. E eu não quero saber do que tá na lei. Eu não acho possível duas pessoas terem a mesma ideia, então eu vou manter minha liminar. Eu tive que recorrer em segunda instância. Porque...
O juiz tava engessado, o juiz não
negociava. Então assim, prazer, esse é o judiciário. Apresentar todos, parte do judiciário no Brasil. É complicado!
É, meu Deus.
Entendeu? É complicado.
Dá medo de uma coisa dessa.
É complicadíssimo. Então, por favor, contratos meu muito Deus. Bem feitos, contratos Sim. com quem entende da área.
Uhum.
Porque também não adianta você pegar uma pessoa que vai fazer um modelão, que não porque você tem que ter a capacidade de prever problemas, não só de conhecer a lei, mas de prever os problemas relacionados àquela área.
Sim.
E antecipá-los. Para não acontecer. Porque aí sim, se você tem um contrato, é muito mais fácil para um juiz que não é da área entender aquele contrato e dizer se houve ou não violação daquele contrato. Se você for pensar nos institutos legais, no que envolve o direito autoral e simplesmente levar isso, ah, não, mas eu tô seguro porque a lei entende que o autor, não sei, não vá nessa não. Porque não vai ser um bom caminho.
Uhum.
Entendeu? Mas essa questão de usos, tem vários usos que realmente devem ser suportados pelo autor. Por exemplo, paródia. É um uso que a lei impõe que o autor suporte.
Sim.
É, finalidade educativa, da mesma forma. Aí, nesse caso, o problema é que, como envolver o dinheiro... Qual o problema de envolver dinheiro? É você aferir se, na verdade, aquele então não está sendo usado como uma forma de oferir aquele dinheiro. A compreensão do juiz vai ser mais complicada. Mas ainda nem a questão deles terem usado. Foi realmente só a questão deles cobrar esse ingresso. Porque aí até você discutir a que aquele dinheiro se destina e de qualquer forma você está vinculando a possibilidade daquela pessoa assistir ao fato de ela ter pago, então é uma questão realmente polêmica que vai depender muito de como eles conseguirem provar delimitar aquilo que eles fizeram.
Sim.
Entendeu? Mas realmente tem vários usos. Que, por exemplo, a questão da cópia. A cópia de pequenos trechos para uso privado também é um uso que o autor tem que tolerar. Tem definição legal
quiser,
sobre pequena
se
cópia?
Se eu quiser, por exemplo, não. Fazer uma citação no meu Facebook.
Ah, não. Citação aí já é até outra coisa. É que também...
Quando
você
fala cópia de pequenos trechos, é o quê?
É, por exemplo, você é um estudante. Você não vai comprar um livro pra... Você tá interessado num tópico de um capítulo, vamos supor, de um livro.
Uhum.
Que é fundamental pra você escrever... Enfim, você precisa. A lei autoriza que você tire cópias de pequenos trechos de obras para uso privado.
Ah, sim, a cópia que tá falando é cópia mesmo. Cópia
mesmo,
xerox,
é. Esse é um uso que a lei impõe que você tem o direito, entendeu? Que o autor tem que tolerar.
Entendi.
Tem
agora,
realmente...
Agora,
aí só porque eu lembrei dessa coisa das regrinhas dos quatro compassos.
Uhum.
É, realmente, só ficando dica, isso não existe. Até a minha sócia, uma vez, um cliente já antigo, perguntou isso pra ela. Ela olhou assim, é igual aquela lei dos 5 segundos. Aí ele, que lei dos 5 segundos? Aquela que quando a comida cai no chão... Não pega bactéria em 5 segundos. Realmente, gente, a mesma coisa.
É a mesma coisa, não existe.
Não existe
tem mesma,
isso.
Tem a mesma.
Se você conversar com algumas pessoas, tem outras pessoas que, por exemplo, em relação a plágio de música, vão. Tem gente que comenta uma lei de 8 compassos,
uhum.
que só seria plágio a partir disso, né? Se uhum. houver uma identidade aí de uns 8 compassos. Isso também não existe, entendeu? Não existe nenhum normativo, nenhuma norma que diga que ficou a priori que aquilo é um plágio ou que tanto tempo pode ser usado.
Sim.
A princípio, uma obra que não esteja em domínio público, ela só pode ser usada se não tiver num regime de Creative Commons que o autor já tenha liberado determinados usos. Se não houver a liberação do autor de determinados usos e aquela obra estiver ainda na vigência do prazo de proteção, qualquer uso desses, assim, tipo, pegar uma música, botar num filme, tudo isso você precisa, sim, de autorização. Pegar a música, botar num vídeo do YouTube
uhum.
que você tá fazendo, precisa.
Sim, por mais que seja muito rápido, né?
Por mais que seja muito rápido.
O existe uma questão... Bom, você tava falando aí sobre a... Um exemplo que você citou, tem algumas coisas que você suscitou no que você tava falando aí, mas... Mas você tava falando de uma questão aí sobre... a paródia. Só que a paródia, ela também tem uma outra questão, né? Eu acho que também é a questão de, tipo assim... Ah, você tá trazendo demérito à imagem de tal pessoa, né? E tal. Então, tipo assim, apesar de que a obra em si você, você pode utilizar,
uhum.
mas tem gente que se levanta falando, né? Isso,
é, tipo... porque a lei prevê que você não pode desmerecer aquela obra, que não
uhum.
pode fazer de uma forma que degrina ou a imagem do criador daquela obra ou a própria obra,
uhum.
né? Aí realmente tem uma...
Sim, que
você abre, é justamente quando você abre imagem pra compreensão.
Porque aí é isso, no, novamente, né? Tipo, beleza.
Paródia pode... via de regra pra humor, né? Então é muito fácil
você ofender.
Você ofender.
Uhum.
É muito fácil a pessoa se sentir ofendida e a depender do poder de barganha. É fogo
Sim.
dizer isso, mas é real. A depender também de quem é a outra parte
uhum.
e de que país você tá lidando, da compreensão do judiciário
cultural,
daquele
né,
país,
também.
É muito complicado.
Sim.
Muito complicado. Quem teve problema com paródia, por exemplo, foi o... Bicho, gente, eu esqueci o nome do girassol.
Falcão?
O Falcão.
Por quê?
Com aquela música do Pink Floyd.
Ah, sim, sim, sim. O The Brick in the Wall, né?
Uhum.
Sim. Eu não sabia que ele teve problema.
Teve. Entendeu?
Ah, mas aí também tem uma outra questão, voltando aqui pro som, porque é o seguinte, existe uma... Não sei se a gente vai conseguir cobrir isso aqui, mas... Música é algo muito bem delimitado,
uhum.
né? É algo muito bem delimitado, algo muito bem estabelecido, né? Direito de voz, também. Eu percebo que, tipo assim, se a voz da pessoa estiver identificável, né? Mas ainda assim é um pouco complicado porque existem vozes parecidas, né, e tal. Existe uma outra questão que são os efeitos sonoros na internet, né? E eu acho que a gente não tem algo para proteger sobre isso, né? Tipo assim, por exemplo, existem alguns sites na internet que existem bancos de dados que o autor pede que você pelo menos credite ele. É uso gratuito, mas ele é um Creative Commons de creditação, assim, você acredita ele por ter feito aquela gravação.
Uhum.
Que era algo que antigamente você tava aqui, você precisava de um som de um koala gritando, você fazia uma ponte com a Austrália e aí a pessoa ia lá e gravava, mandava pra você e você pagava a pessoa por isso. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia existe um monte de pessoas com seus gravadores portáteis de boa qualidade, inclusive, e que entram em sites como freesound.org, por exemplo, que é um site que tem isso, e gravam e jogam lá. E assim, a gente usa sessões mesmo, assim, tipo, eu não vejo ninguém acreditando, assim, sabe? Tipo, é um outro campo, assim, que eu acho que é ainda pior, assim, sabe?
É porque é complexo. Por exemplo, nesse caso, você tá falando de gravar um som de um animal, um som da natureza.
Um avião decolando.
Aí tem criação? Não. Né? Isso, aquela pessoa que gravou não está criando aquele som.
Juridicamente, né?
É.
Porque também essa questão, assim...
Não,
tipo,
mas
no
o
cinema,
som tá lá, né? Tá?
Não, porque no cinema se discute muito isso, assim. Tipo assim, tem gente que defende que todo filme é um filme de ficção. Porque tudo que tá no filme é criado. Porque só de você apontar uma câmera pra um canto, você tá criando.
Uhum.
Certo? E tem gente que defende que todo filme é um documentário, porque mesmo que seja, sei lá, um Vingadores da Vida, mas documenta algo daquela época, mostra, algo que está acontecendo dentro daquele momento, do tempo, enfim, por mais que sejam efeitos especiais, visuais, enfim, é algo muito específico daquele momento, né? Então, documenta a realidade, né? Enfim, é uma discussão eterna isso, mas a questão é que, de fato, quando você aponta algo para algum lugar, quando você opta por usar determinado tipo de microfone, quando você opta por usar determinado tipo de aparato, né, que a gente chama de aparato de equipamento, né, existe uma criação aí, né? Uma coisa que acontece, por exemplo, música concreta, ou música de ruído, ou música... são músicas que são feitas com sons assim, por exemplo, som batendo na mesa, assim, som de mesa arrastando, som de égua gritando, som de, sabe? E o pessoal junta isso e faz uma música, sabe? E aí começa uma outra discussão do que é música, né? Então, assim, eu entendo o que você quer dizer, porque judicialmente você precisa ter uma... Você precisa ter um chão. Você não pode entrar nessas ideias loucas, assim, de tudo é música, tudo é arte, tudo é não sei o quê. Você tem que ter um algo, né, firme aí. Mas, realmente, se você for mais para sair um pouco da legislação e for mais para área, as áreas criativas de música, de cinema, de teatro, enfim, essa é uma discussão infindável, assim, sabe?
Então, na verdade... Não é nem a questão exatamente do mérito da obra artística, é realmente definir ali, e mesmo assim já é um terreno bastante arenoso e difícil, se há uma criação do intelecto humano ou não.
Sim.
Porque isso é fundamental para ser direito autoral. Por exemplo, às vezes algumas pessoas confundem, por exemplo, quando certas produtoras de audiovisual me procuram, aí, ah, Jéssica, tô precisando fazer um contrato de direito autoral aqui. A minha demanda é essa. Aí, quando eu vou ver a demanda, vai realizar algumas entrevistas com algumas pessoas e quer exibir essas entrevistas no seu documentário. Entrevista não é uma criação daquela pessoa que está sendo entrevistada, não está criando uma coisa.
Uhum.
Ali é o direito de imagem. Como Sim. você falou, inclui a questão da voz também. Direito de imagem não é direito autoral.
Uhum.
Porque aquela pessoa não está criando nada. Ela está realmente cedendo... A sua imagem. Então é um termo de cessão também. Você vai fazer um termo de cessão de direito de imagem. Mas não é direito autoral. Aí por isso tem essas confusões. Porque você precisa delimitar que ali existe uma criação humana. Ali é o intelecto, ali é o espírito humano que está criando. Então realmente vai variar. Essa questão de que compreensão vai se ter sobre você captar. Então, será essa captação de um som que ocorre na natureza, isso seria uma invenção humana?
Uhum.
Por exemplo, teve um caso, não lembro em qual país foi, mas teve um caso que ficou bem conhecido e ainda está sendo, quer dizer, pelo menos até onde eu tinha notícia, ainda estava sendo discutido nas cortes daquele país. Porque fotografia também é protegida por direito autoral.
Uhum.
E tinha um cara com uma foto que estava fazendo muito sucesso, tinha muita gente reproduzindo aquela foto, que era uma foto de um macaco, de um orangotango, não sei, enfim, mas era um... E ele pegou a câmera e tirou a foto dele próprio, ele fez um selfie.
Ah, o próprio macaco, eu lembro disso.
O próprio macaco fez um selfie. E o dono da câmera, que estava fazendo umas fotos, né, naquele ambiente e tal... E que meio que entregou a máquina para o macaco fez a foto. Ele estava tentando barrar essa apropriação da foto, essa utilização do que ele estava chamando indevida da foto, porque ele estava se arvorando no direito sobre aquela foto.
Sim.
E aí? O que é que tu acha?
Que é o direito do macaco.
No caso, não poderia ser, porque o macaco não pode ser titular de direitos, porque a gente não avançou nessa pauta do direito animal. Porque mesmo quando você protege, por exemplo, maus tratos a um animal, não é, você não tá... É horrível dizer isso, desculpa, gente, mas a culpa não é minha. É horrível, não é o animal que tem direito. Sim, o animal não é o titular do direito para não ser maltratado. Ainda é o interesse humano que está sendo protegido. O titular de direito é a pessoa, a coletividade que é afrontada com com aqueles maus tratos, entendeu? Sim. Hoje, no direito brasileiro, a gente não tem o animal como titular de direitos. Então, assim, fato é, o macaco não pode ser o autor da foto. Mas e o homem, pode?
É
bastante complicado. É. Você vai atribuir a ele, então, a autoria daquela foto?
Uhum.
O que ele fez pra isso? É complicado.
Mas, assim, voltando, você citou uma coisa interessante, assim, porque... foto é uma captura da realidade e está protegida por direitos autorais, que é fácil, inclusive, de você... Tem casos famosos, como aquele do Obama, não sei se você acompanhou.
Qual é esse?
É porque tem um que o Obama... Ele está em algum evento, alguma coisa assim, aí tiraram uma foto dele com a cabeça em pé, assim, tipo, né, levantada, assim. Quando ele ainda era presidente. Ou acho que talvez não quando ele era ainda presidente, não. Talvez antes. Enfim, não tenho lembrança. Mas uma pessoa pegou essa foto, alterou e fez aquele Hope. Aquela foto famosa do Hope, que rendeu uma grana absurda, assim. E aí, só que quem ganhou a grana não foi o autor da foto original. Foi o autor da montagem do Hope. E o autor da foto original processou e perdeu. Porque o juiz entendeu que já era uma outra obra, já era uma nova obra, porque tinha se alterado o suficiente para se constituir como uma outra obra. Bom, mas assim, existe a questão, né, da foto ser uma obra, né, onde tem atribuição de direitos. Você ter um documentário, por exemplo, também, que a gente também filma a realidade, vamos dizer assim, né? E é muito bem claro, né, que é uma obra audiovisual, que tem direitos autorais, mas uma gravação de uma gravação fonográfica, né, de um som do nosso redor, né, não, a gente não tem essa aproximação. Isso na verdade me remete muito a uma discussão que inclusive eu já joguei no Audiofílico em um dos vídeos, sobre como o nosso mundo está cada vez mais barulhento e como a gente está desvalorizando os sons ao nosso redor. A gente está perdendo sons. Os sons estão mais altos, mais constantes, menos dinâmicos. E sons, assim, quando você viaja para o interior, você percebe isso muito, muito mais facilmente, né? Sons pontuais, eles estão sendo perdidos, assim. Além de extinção de animais, que a gente está perdendo os sons desses animais. Mas o fato de você simplesmente escutar o som de uma, sabe, uma pequena queda de água, não é uma cachoeira, tipo uma pequenazinha queda de água, assim, folhas numa árvore, sabe? Coisas que são remetentes muito normalmente à natureza e não ações pós-industriais. A gente não tem valorizado esses sons. Né?
É porque justamente a questão é essa. Primeiro, assim, a questão do que essa valorização reflete também, né? Assim, em termos de regulamentação jurídica, de apropriação de direito sobre aquilo. E realmente a questão da produção do intelecto humano. Por quê? Embora, por exemplo, a foto seja uma captação da realidade, necessariamente você tem uma contribuição do autor da foto. Porque, embora esse fone de ouvido esteja aqui, eu posso tirar uma foto grudada nesse fone de ouvido, posso tirar uma foto distanciada, posso tirar uma foto pegando tal coisa... E o fone de ouvido pode até aparecer até mesmo sob o mesmo ângulo ou não, sobre ângulos distintos, e as pessoas valorarem aquelas fotos de uma forma imensamente diferente. Uma foto pode ter valor algum e outra pode ser tida como espetacular.
Sim.
Porque justamente a questão do olhar, a foto necessariamente ela passa pelo olhar do fotógrafo. Não tem como a mesma imagem, se eu pegar um fone de ouvido, esse mesmo ambiente que a gente está, e chamar 100 pessoas para virem fotografar esse estúdio, vai render fotos absolutamente diferentes. Algumas fotos maravilhosas, outras...
Não, mas...
E aí a questão do olhar está muito forte. A questão da captação de algum som puro e simples, você pode argumentar também. Aí já gera uma discussão maior.
Esse microfone está posicionado aqui assim. É porque também tem o refinamento do ouvido, que muita gente também não tem. Mas se esse fone estivesse posicionado aqui assim, né, ou aqui assim...
Claro.
Ele já teria um som também diferente. Né? E uma pessoa, tipo assim, do som, ela é consciente disso. Eu acho que a população em geral não é.
Então...
É muito fácil você identificar um ângulo de fotografia diferente.
Claro.
né? Mas assim, ah, eu usei um tipo de microfone, outro tipo de microfone, isso não é tão...
Não, mas isso é fato. Realmente, e isso é um sinal exatamente importante. O conhecimento sobre aquilo, e aí vem a questão do lobby que eu te falei. Na verdade, quem tem influência para dizer que aquilo ali tem sim um espírito humano, tem sim uma inventividade que merece ser protegida.
Estamos lascados, pessoal do som. Ai, meu Deus. Mas, eu entendo, até porque a maior parte das pessoas não entende. Por exemplo, muitas vezes um som de um vídeo do YouTube tá ridiculamente ruim, sabe? É, mas até pelo meio que você escuta, às vezes você escuta numa caixa de som do celular ou no fone de ouvido muito, muito ruinzinho, né? E aí você não percebe que o som tá ruim. Então não são todas as pessoas que têm acesso também, muitas vezes, não só acesso, mas também essa questão de você parar pra escutar, assim, tipo, ah, né, e tal. Então, enfim, né, é uma questão, assim, né?
É uma questão. E que merece ser discutida. Por isso que eu falei justamente no início da nossa conversa sobre aquela questão dos princípios, o que é que se pretende com aquela lei. Porque eu acho que é importante justamente isso, cada um ter a sua compreensão justamente disso, assim, será se não era para tal coisa ser protegida?
Sim, é. Por isso
você
que,
pode levantar...
Por isso que um poder legislativo existe,
entendeu?
Né?
E que ele está sujeito a esses clamores...
Sim.
Populares, ou enfim.
Sim.
Porque eu acho importante mesmo cada um ter sua opinião.
Uhum.
Não sou eu que vou te dizer que tal coisa não merece de forma alguma. Pelo contrário, aliás, o direito tem uma coisa, o direito sempre vai atrás. Não é o jurista que a princípio é para definir o que deve ser protegido. Ele vem atrás. Na verdade, a sociedade às vezes vem à frente também, é fato. Que às vezes serve para regular uma situação para um futuro melhor. Mas, via de regra, existe a realidade que vai avançando, os clamores que vão se fomentando, e o direito corre atrás no prejuízo para regulamentar aquilo que está ali.
Uhum.
Então, de fato, primeiro tem um movimento de questionamento para depois o direito se adaptar, uhum, normalmente. Então, isso eu estou dando uma força. Questione o que você acha legítimo e justo.
Bom,
use o seu lobby.
Nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer a Jéssica por estar aqui com a gente no Conversas Audiofílicas. É muito massa, assim, porque o Conversas Audiofílicas para mim é uma oportunidade de aprender demais, assim, né? E, enfim, muito obrigado por ter cedido parte do seu tempo. Eu sei que é muito corrido e eu me sinto muito valorizado, assim, quando esses convidados têm vindo para o Audiofílico e trazendo coisas incríveis, assim. Jéssica, você quer deixar algum contato? Ou alguma questão, alguma outra coisa, você pode linkar qualquer coisa que você quiser, na verdade. Se você quiser.
Na verdade, eu quero agradecer muitíssimo,
uhum,
pelo convite, eu fiquei super feliz. Eu gosto de conversar sobre isso e gosto também de conversar bastante com quem produz,
uhum,
porque justamente é isso, entendeu? A pessoa tem outra visão, traz outros elementos e eu tô muito feliz com o convite e, assim, me coloco à disposição também, se alguém...
Mas se alguém quiser entrar em contato.
Pronto, contigo. Se alguém quiser entrar em contato, a gente tem um e-mail, porque eu trabalho, eu tenho um escritório que trabalha, uhum, com produção cultural, a gente trabalha com outras coisas também, mas o nosso foco é produção cultural. Então, a gente tem um e-mail, é jessica@safontinellicunha.com.br.
Uhum.
Pode me contatar por e-mail, que aí a gente passa telefone, número de celular, essas coisas. Também tem um perfil no Instagram, que a gente... tá alimentando mais frequentemente,
uhum,
com...
Que é arroba...
É arroba Safontinelli Cunha também.
Pronto.
Que a gente produz conteúdo, algumas orientações, sobretudo para os agentes culturais.
Uhum.
Para eles se protegerem também melhor, porque, como eu falei, a questão de contratos nessa área é fundamental.
Show de bola. Bom, então é isso. Esse foi mais um Conversas Audiofílicas. Se você tiver interesse em... assistir outras conversas audiofílicas, acesse o canal. A gente tem bastante conteúdo. Temos conteúdo sobre a som para cinemas, análise de equipamentos e muito novo conteúdo está vindo aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe algum comentário se você tiver. E a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!